Bom dia, engenheiro José Carlos Martins.
Bom dia, doutor Vinhal.
Recorda-se?
Recordo perfeitamente. E deu-me saudades dos nossos dois amigos que já partiram deste programa que nós tivemos durante tantos anos e que a mim pessoalmente me deu tanta satisfação.
Então junto pelo menos mais um.
Lembro-me do Luís Ramos, que este ano fará 20 anos que morreu, agora no dia 6 de novembro, e lembro-me do nosso amigo Arménio Travassos, que morreu agora mais recentemente. E o nosso amigo Arménio Travassos completamente fora de tempo, mas isso é a lei da vida.
Eu continuo a pensar que a morte vem sempre fora de tempo, mas esta evocação, exatamente começando pelo assinalar o programa Palco da Noite, que era assim que se chamava, e que quase 20 anos ou à volta disso, a Mata Obra tornou possível na Rádio Jornal do Centro todas as quintas-feiras à noite, e que foi, digamos, estou absolutamente convencido que nesses 20 anos foi o programa que atravessou a região e que mais influência aqui teve, e onde foi absolutamente decisiva a intervenção do Luís Ramos. Luís Ramos, que recordo, porque 20 anos são 20 anos, foi um grande empresário de Coimbra, foi fundador da Mata Obra, foi um homem que influenciou, talvez dos que mais tenha influenciado o tecido empresarial de Coimbra, uma voz muito ouvida, muito respeitada e muito admirada aqui, de que o engenheiro José Carlos Martins, hoje o líder do grupo, seu género e seu amigo, e de que isso eu sou um testemunho muito atento e digamos que respeito e admiro essa circunstância. Portanto, a Mata Obra vai fazer anos amanhã. Vai fazer 54 anos. E eu queria, exatamente com o engenheiro José Carlos Martins, invocar aqui quem foi esse Luís Ramos, como é que está a Mata Obra hoje, como é que está a vida aqui. Temos aqui 3, 4 minutos para dizer o dobro das asneiras, 7 ou 8. Está a ver?
Bem, Luís Ramos foi, como disse bem, um empresário. Foi o grande da nossa cidade. É evidente que eu não sou parcial nesta opinião, mas o que é certo é que, digo isto muitas vezes, tenho uma dívida de gratidão com o Presidente Manuel Machado, que um ano após a sua morte batizou uma das ruas da cidade de Coimbra, uma rua, exatamente a rua onde está a nossa sede, com o nome de Luís Ramos. Se a Câmara achou que este empresário merecia o nome de uma rua, é porque realmente ele era um empresário um bocadinho diferente dos outros, ou pelo menos um mais alto ou mais elevado do que os outros. Em relação à Mata Obra, a Mata Obra é uma empresa de materiais de construção, situada na área da construção, e a construção viveu um período muito doloroso de 2009 até 2016. Ainda hoje estamos a recuperar dessa crise tremenda que aconteceu nessa época, e agora caiu-nos a pandemia em cima, embora o setor da construção reagiu relativamente bem. A construção tem uma inércia própria, assim como é difícil arrancar, também é difícil parar, e as pessoas da construção foram trabalhar sempre nestas circunstâncias, em qualquer circunstância nestes últimos tempos, e permitiu que realmente o setor não abrandasse. Ainda não está aos níveis do que era noutros tempos, mas está...
Por lá caminho, não é? Mas por lá caminho.
Esperemos que a pandemia também não demore muito tempo, porque senão deixa de haver dinheiro para comprar casas, para reparar casas. E...
Não há bem que sempre dure, nem mal que não acabe. Portanto, temos de ter esperança nisso, não é?
Exatamente.
Temos de ter esperança nisso.
E de maneira que é o que está acontecendo.
A Mata Obra faz 54 anos amanhã.
Faz 54 anos amanhã. Assinalamos 54 anos, como
certo.
Sabe.
Eu sei.
Não foi exatamente o dia da constituição da Mata Obra, mas nós utilizamos o dia do aniversário do Luís Ramos para assinalar o aniversário da Mata Obra.
Também eu faria anos amanhã, portanto, não é?
Exatamente. Amanhã faria 91 anos. Não era um rapaz novo, mas também não era uma idade impossível.
Sim,
51 anos não é uma idade impossível. Mas pronto.
As coisas sabe, aconteceram.
Ainda voltando à construção, sabe que a pandemia também alterou alguns hábitos. Fez com que as pessoas estimassem melhor a sua casa. A casa de cada um, não é? Porque passaram tanto tempo dentro de casa que chegaram à conclusão que merece a pena remodelar a casa, mexer na casa, e portanto nós
Sentir o exuto, não é? Sentir o exuto.
É evidente que depois há o reverso da medalha, que as pessoas não consomem outro tipo de coisas. Não há noite, portanto, não há restaurantes, não há discotecas, não há atividades culturais, não há. E isso também faz falta à economia. Isso também faz falta à economia.
E de que maneira? De que maneira? Hoje a Mato Abra está entregue a gente nova. Começa,
hoje a Mato Abra
já estamos a caminho
nova.
Dos netos, que era o sonho do Luís Ramos, é ou não é?
Exatamente, portanto, hoje o meu filho Zé Guilherme já lá está connosco. Mantemos os nossos sócios de sempre, que era o António Leitão, que era a Dona Graça, continuam lá connosco. Está lá também a minha mulher. A Matoba é uma empresa familiar, assumidamente familiar. E agora temos, mais recentemente, o Zé Guilherme, que tirou um curso na área da engenharia de gestão industrial e, portanto, está perfeitamente
adequado.
A Marta também está também dentro da atividade empresarial das nossas coisas, chamemos assim, e portanto só falta o Rui.
Esteja onde estiver Luís Ramos, ele estará satisfeito com isso, seguramente.
Eu estou convencido que sim, estou convencido que estaria, embora continuasse a ralhar connosco, mas isso faz parte.
Pois não, isso faz parte.
Isso faz parte. Ou fazia parte.
Eu faria parte. Olha, José Carlos Martins, eu quero dar um abraço a toda a família, a quem me ligam. Laços de gratidão e de muita humildade. Quero saudar-vos. E quero mandar um abraço também a Rui Ramos. Até um dia destes.
Até um dia destes, Daniel.
Bom, Luís.
Vamos.
Carlos Gaspar, temos mais assuntos para tratar. Vamos mais ao.
Sexta-feira é sinónimo de análise da semana, uma semana que foi agitada em termos políticos. E aqui também, começávamos talvez por aqui, este fim de semana é um fim de semana esquisito, onde há uma proibição de podermos circular entre.
Há um mini confinamento
entre,
não é?
Conselhos.
Mas olha que vai confinar mais amanhã nas reuniões do Conselho de
Ministros. Que amanhã é um Conselho de Ministros que pode assustar.
É capaz de... Não assusta, mas vai até confinar mais, Carlos. Não há volta a dar-lhe, não há volta a dar.
Basta ver a Europa.
E eu aqui,
né?
Pronto, volta a ver a Europa, basta ver o mundo. E também não vale a pena nós andarmos à porrada ao Ministro, ao Primeiro-Ministro, por causa disto, porque nós só mandamos até ali à fronteira de Espanha. E isto está pior ainda para lá. Está a ver? É que a gente depois tem a mania de juntar isto tudo a má língua e faz bem. Que é para ouvir, saber com quem se anda a meter. Mas é uma situação que transcende os países, transcende os povos, mas que depende muito do comportamento dos povos e se eles não vão a bem, às tantas terão que ir mesmo a mal, não há volta a dar-lhe ao Carlos Gaspar. E eu creio que já referi aqui aquele achado que tive num jornal da peste espanhola de há 100 anos, onde as recomendações que eles diziam. Uma até me interessa em dois bastante, mas que era exatamente aquelas que hoje
estão a ser aplicadas
porque não há outra solução. Nestes 100 anos a ciência não evoluiu suficientemente e os vírus também se vão alterando, com certeza, de modo que isto depende, o que eu não digo que depende só do comportamento humano, mas pelos vistos em grande parte e ao que temos agora depende muito do comportamento humano e a gente está a não ir. Por isso mesmo, a gente tem que, o governo vai nos confinando e vamos lá ver, tenho alguns receios que, por exemplo, não saia amanhã, este fim de semana, que não saia aí uma decisão de recolher obrigatório. E eu queria dizer aqui uma coisa muito clara sobre isto. O setor da restauração, a que não me liga nada, porque senão um fino de vez em quando e mesmo assim meio do redão para 2 anos, portanto, não sou frequentador da noite, nunca fui, cada um tem o seu perfil, mas é aquele que é um dos setores, porventura aquele que desde o princípio mais tem sofrido com isto de confinamentos, à noite vai para cá, já vai isto, já para aquilo, e se formos para o recolher obrigatório, mais uma machadada, e é um setor que merece todo o respeito, tal qual o mesmo respeito que os demais. Portanto, acho que o que eu queria aqui é, digamos, sensibilizar para que há medidas que é preciso pensar nelas bem, e este setor, se está a ser... porque trabalha sobretudo no fim do dia, merece que o governo o considere, digamos, a sua própria especificidade, à sua maneira. E não me vejo nada. Se não há maneira do setor abrir, o Estado chama-se, digamos, a reembolsá-los de forma definitiva, de alguma forma, porque o reitor também não pode pagar as vacas ao Tintónio sozinho, está a ver, é um reitor difícil. Há reitores, ainda agora ouvimos o engenheiro José Carlos Martins, que conseguem adaptar-se, porque a sua própria natureza adapta-se melhor, a construção civil, trabalha muito ao ar livre e também não junta, assim, aglomerados enormes. Os bares têm que fechar, os restaurantes à noite terão que fechar, pois se tiver que tenha, mas até o governo considera essa hipótese, porque nós não podemos andar aqui a virar nessas coisas. Eu queria referir isso e dizer às pessoas que é melhor nós lá irmos e fazermos frente a estas coisas do que senão o mundo fecha-nos mesmo, os políticos fecham-nos mesmo e a economia é importantíssima e tem que ser salvaguardada, e acho que o Primeiro-Ministro tem salvaguardado isso e tem feito muito bem. Não podemos, a economia é essencial, mas vamos lá ver, mas é para pessoas vivas. A economia é essencial para pessoas vivas. Portanto, nós, em termos comportamentais, temos que ser civilizados.
Mas a verdade é que não somos. Basta ver as imagens ontem na Nazaré.
Pronto, mas é esta, digamos, eu chamo isto de falta de cultura de vida e falta de cidadania, falta de civismo e falta de educação. É preciso a gente também começar a chamar às coisas. Porque os confinados não são apenas os trabalhadores de enxada, são também os homens amantes da Fórmula 1. E eu adoro a Fórmula 1. Portanto, não tenho nada contra a Fórmula 1. Ou seja, o que eu quero dizer é que estas obrigações são para todos. Não é só para uns. Isto não é por castas. Estou cansado deste país viver muito por castas. Isto não é por castas. Isto é por pessoas. E somos todos iguais e todos temos que cumprir. Não podemos andar a fazer este tipo de coisas. Carlos, eu queria falar também aqui numa coisa que chegou ontem à noite, eu gostava só de alertar aqui, para uma que recebi ontem insatisfação grande de uma petição pública que está a correr aqui por causa das águas, voltamos às águas em termos municipais.
Ou seja, foi a APIM e agora é a BMG.
É agora a BMG, que engloba três grandes autarcas, três ricos concelhos, que, por quem todos nós temos carinho, Soure, Montemor e Mira, mas está a decorrer aí uma petição pública, que já vai com 1.500 assinaturas. Portanto, está-se a gerar aí um movimento de descontentamento. Eu não conheço bem, digamos, a ambiência toda em que isto teve que ser reconstituído. Mas o que eu queria era, digamos, aqui uma palavra de serenidade no sentido de destinatários, portanto, os munícipes de cada concelho e os próprios munícipes, digamos, tentar conduzir aqui as coisas por forma a que não tem que ser, não há problemas que resolvam que passem necessariamente de uns contra os outros, de quem manda contra o DR, de quem o DR contra quem manda. Tem que ser, isto tem que ser bastante ponderado. É óbvio que a água tem que subir. É óbvio que a água tem que subir. E tem que subir porque os autarcas, mas quando estamos a falar de autarcas, não estamos a falar destes.
Desde sempre.
Fizeram sempre preços políticos. Está a ver, preferiam suprir. A água tinha um custo, colocar a água na sua casa tinha um custo. Que você não pagava, você pagava muito menos que isso, e então a diferença era paga pelos municípios. Agora, por razões de ordem várias, sobretudo por razões europeias e porque condiciona isso à candidatura de fundos europeus, que não estou a ver porque é que a União Europeia há de meter um nariz nisso, porque cada país governa à sua maneira, ou há fundos e estão fundos, mas quem os aplica e quem governa um país não é a União Europeia. Por enquanto, ainda não há. Portanto, não estou a ver porque é que tenho a meter o nariz nesses assuntos. Mas depois, as coisas também têm de ser conduzidas de uma forma que traga, a autoridade tem que trazer a adesão dos munícipes. E depois as pessoas têm, na APIN, o que é que aconteceu? A APIN aconteceu porque os nados altos, carros para a esquerda e para a direita, e isso depois de então, mas a nós vão-nos subir a água desta maneira e depois é Natal. Ontem o que me trouxeram foi coisas parecidas aqui na ABMG, que eu, digamos, não averiguei, portanto não vou dar aí seguimento a isso, mas vou pedir aqui a bom senso a todos. Está a ver? Acho que sim, porque a água, a gente tem que ir pagando mais eventualmente por ela, mas também não pode é ter aumentos de 60%, 70%, 80% de um mês para o outro, não pode é ter, por exemplo, foi este o motivo porque eu avantei comigo ontem, em que, por exemplo, a AMG terá aparecido duas faturas no mesmo mês, quer dizer, as pessoas hoje têm dificuldades, portanto, um pouco mais de cuidado com isto, vamos, se for possível, fazer essa história. Eu queria deixar esta palavra aqui, Carlos, com os votos também aos presidentes das comissões de coordenação que foram ontem eleitos, que exercem bom papel e que vão ter nas mãos grande parte do futuro do país nos próximos 50 anos. Eu sei, ele sai daqui a 5 anos. Saia, quer dizer, ou terminou o mandato, depois continuarão ou não continuarão. Mas, e estou a falar de 50 anos, é porque não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que o resto deste século, muito próximo disso, vai depender da boa aplicação, e estou a falar do nosso país em concreto, mas isto aplica-se à Europa, da aplicação dos fundos de recuperação que a Europa irá disponibilizar e do bom gestão desses dinheiros dependerá as próximas dezenas do futuro de Portugal e do futuro da Europa. Não tenho a menor dúvida.
São muitos milhões que aí vêm e que precisam de ser.
E que precisam disso mesmo.
Esta semana foi aprovado o orçamento, aliás você disse aqui que este orçamento estava mais do que aprovado, mais teatro, menos teatro, isso é o que acontece, mas pelos vistos há aí mesmo
rupturas. Você acredita que o rapaz vai dormir com a rapariga e outro dia de manhã quem é que eu perguntou?
As rupturas entre
poderes. Coisas tão evidentes, está a ver? Coisas tão evidentes. Não sabia quem é que aprovava, se era a esquerda, se era o Partido Comunista. O que eu sabia é que ele passava.
Continua a ser
porque chegada à hora, tem que ser.
Continua a ser folclore, por isso vamos ficar tranquilos, descansados, com estas zangas de comadres, é perfeitamente pacífico. Você teve a oportunidade de entrevistar Carlos Filhais, um dos homens do...
Olha, e devo dizer-lhe uma coisa.
Que amanhã vamos
poder... Eu já tinha ideia, eu acompanho a vida pública do professor Carlos Filhais há muitos anos. Mas, digamos, não ando a tomar bocado no almoço todos os dias com ele, nem todos os dias, nem nunca tomei. E tinha uma admiração por ele, é um homem que produz muito intelecto, é um homem, um intelectual de uma coisa incrível, tem mais de 50 livros, e depois faz coisas tão interessantíssimas. Ele veio aqui, ofereceu-me um livro, o Luís Vaz acompanhou-me na entrevista aqui, e ofereceu-me um livro, que é um calhamarro de todo tamanho para utilizar as coisas, mas eu já vou a meio, ele está-me a estragar a vida, está a ver que eu tenho que fazer outras coisas, mas os temas, as coisas, ele tem um feeling, eu disse-lhe aqui a brincar, porque assim, ele é um homem, parece muito distraído, o Einstein também tinha estas características, mas depois de uma intelectualidade enorme, que as apanha todas, eu armado em passarito de meia tigela, fiz-lhe duas perguntas recas, que era para ver se ele me apreendia logo. Por exemplo, olha, você veio de Lisboa para Coimbra aos 7 anos, se você tivesse continuado em Lisboa, hoje era ministro de quê? O que é que eu queria dizer com isto? É que Lisboa, quem nasce em Lisboa, tem outras condições para tal. Ele apanhou-me logo. Ele me deixou acabar a pergunta. Ele é uma coisa perfeitamente, um intelectual muito interessante que eu gostei muito. Bom, mas ele falámos aqui de várias coisas, falámos de Coimbra, ele é apaixonado por Coimbra, e ele elaborou um documento para o Somos Coimbra que esteve na base desta ruptura, desta revisão que aconteceu com o professor José Manuel Silva, que é o líder, era e é o líder do Somos Coimbra, que pronto, que se anda a entender aí, ou com outras forças políticas, ele diz é uma plataforma com outras forças políticas, mas ele só falou ainda com o PSD. Também é preciso falarmos claro para começarmos as coisas. Falou com os cidadãos de Coimbra no sábado passado porque passou por Jorge Gabriel Monteiro, que é o que não, eu disse, rapaz, temos que falar, mas isto não é conversa, pois a gente tem que ver. A realidade que o professor José Manuel Silva trouxe para cá, que nós entrevistámos na semana antes, não foi corroborada pelo professor Carlos Filhais, que é um dos dissidentes do movimento, ele, o Gonçalo Quadros, Seabra Santos, o Nuno Pardo, digamos, e outros mais. Dos que estavam presentes na reunião. E trouxe aqui uma novidade que deixou e que virou um conjunto de coisas. É que disse, não, a razão da ruptura tem sobretudo a ver com isto. É que o professor José Manuel da Silva, há uns 3 ou 4 meses, disse, isto está escrito no Campeão de ontem, portanto, está aí claro nisso, disse que as hipóteses do Somos Coimbra conquistar a Câmara, a Presidência, é muito pouca, e fez bem, porque é verdade, tem muito poucas possibilidades de fazer, e sozinho não o faz, seguramente, isso não tenho dúvidas, e também tenho dúvidas que o faça com mais alguém, mas isso já eu disse, está escrito também neste Campeão e noutros anteriores, e que achava que a pessoa eventualmente indicada seria o Gonçalo Quadros. Gonçalo Quadros é um engenheiro informático, é um homem hoje com um enorme prestígio em todo o mundo. É o homem que criou a Critical Software, que hoje tem digamos, outros líderes, para além do mas o Gonçalo, é, mesmo não tendo cargo nenhum, mesmo estando com as mãos nos bolsos, é sempre um homem líder, seja do que for, porque é o líder nato. Está a ver? É um homem que tem um perfil para ligado para isso. E foi este grupo, por exemplo, que com o João Gabriel, que foi reitor da Universidade de Algo, fizeram os primeiros, como todos aqui em Coimbra, no âmbito da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Isto diz logo que isto é a gente que é assim meia. Tem que tomar compromissos, porque senão ficam com um grau de intelecto muito acima de nós e a gente às tantas depois tem que mudar para sair, para não ficar mal visto. E eu acho, terá dito o José Manuel Silva, acho que o Gonçalo Quadros quiser liderar um movimento, então acho muito bem, e eu vou num lugar secundário. E isso ficou mais ou menos apalavrado, e o Gonçalo Quadros considerou essa hipótese, foi o verão, pensou e correu preparados para isso. Agora, nesta reunião que deu esta decisão, antes da reunião, porque o professor Filhares disse que do que se passou dentro da reunião não falo nada. O que se passou até ao pé da porta, ou depois da porta, estamos aqui para analisar as coisas. O professor já vai ser voltado a dizer, olha, já, afinal já não vou por aí e tal. Porquê? E porquê? Porque se tinha aproximado de novo do PSD, tinha tido uma reunião, ele tentou aproximar-se do PSD, Nuno Freitas, que é aquele que está dentro dos órgãos, conselhos e distritais. É, digamos, o PRD oficial, estatutariamente oficial. Mas que, digamos, não cumpriu uma indicação, uma sugestão, uma recomendação que a Direção Nacional lhe deu, e a Direção Nacional ficou chateada, e este PRD é o estatutariamente legítimo. É o que, como eu disse no jornal, é o que paga a renda, porque é ele que lá está, mas manda pouco. Está a ver? É como há aqueles maridos e maridas que, em minha casa, mando eu, mas quem manda em mim é o meu homem ou a minha mulher. Está a ver assim um bocado nisso. E então, agora, o PSD estava a negociar já pela via da Direção Nacional. Leia-se Manuel de Abreu, e antes o José Manuel Silva tinha tido uma reunião com o Manuel de Abreu e mudou de opinião. A ver, por o que está no campeão das províncias que deu. Mas esta, e aproveito para dizer isto, esta entrevista do Carlos Filhais, que fiz nesta semana, ela é repetida amanhã, às 11 horas. Portanto, quem tiver dúvidas para a entrevista, é uma entrevista interessante, mesmo para além destas cuncas partidárias, porque isto das eleições, da próxima, as eleições daqui a um ano, não tem valor nenhum, vou explicar porquê. Faça a ata que eu já assino o mesmo papel em branco. Portanto, não tem valor de expectativa, tem todo o valor. Isto não é desmobilizar que vão votar, tem todo o valor. Coimbra está num momento importantíssimo, e eu estou absolutamente convencido, e farei os possíveis a estes microfones e onde for, no sentido de sensibilizar as pessoas para irem votar. Coimbra está num momento importantíssimo. Quando digo tem valor, é porque, digamos, nunca, tanto como agora, as forças políticas e o quadro eleitoral era tão perspectivável como é nesta altura. Portanto, mas além disso, o ponto de vista do Carlos Filhais e do grupo dele tem sobre Coimbra é interessante. É muito interessante. E claramente Coimbra precisa, há um momento qualquer que Coimbra tem que retomar de novo, não voltar a ser a Coimbra que já foi. Porque ninguém vai levantar nem o Vicente Barreto da Cova, nem o Mota Pinto, nem o Barbosa de Melo, nem outras figuras. Isso, o passado está morto. O passado tem esta vantagem ou este defeito, como querem. Morre. Agora, Coimbra tem belíssimas condições, e é aqui que eu divido de grande parte de Coimbra, que só diz mal de Coimbra, e eu continuo a dizer que Coimbra tem uma das melhores universidades do mundo, não digo do país. Estou a dizer do mundo, e sei o que digo. Coimbra tem unidades hospitalares, as guerras que a gente anda aqui, maternidade para cima dos ombros do regateiro, ou covões para cima das coisas, isso são guerras intestinas, são guerras que a Câmara e a zona, os diretores urbanísticos, ou seja, a Câmara Municipal, há onde encontrar esses lugares, é uma questão interna. Mas que temos um hospital, temos o serviço de saúde da primeira linha, não tenho dúvida nenhuma, meus caros amigos, você chega, não há enfermeiro nenhum português que queira ir trabalhar para a Inglaterra, que a Inglaterra não contrate. enfermeiro, só estou a dizer isto, por alguma razão, lá o meio despassarado do primeiro-ministro veio depois agradecer até o enfermeiro português, daí que foi o que o acompanhou, porque nós temos belíssimas coisas, portanto, nós temos que nos agarrar ao que temos bom, nós temos um rio Mondego, que é das coisas mais lindas que uma cidade pode ir a atravessar, está a ver, eu sei que a gente não sabe bem o que é fazer com ele, mas isso também acontece, ou também casou e depois não sabia bem como é que as coisas eram e foi à missa no domingo de manhã. De modo que recomendo esta entrevista.
É amanhã às 11
horas. E as guerras intestinas entre os partidos já resolvem. Agora, porque também não se cansei muito.
Porque, antes de ir embora, só gostava de focar aqui dois factos da história marcados neste dia 30 de outubro de 1954, foi inaugurada a Ponte de Santa Clara de Coimbra. Uma obra importantíssima na altura.
Pois foi, mas que me deu cabo das lavadeiras do Rio Mondego, que eu gostava de ir lá ver hoje. Está a ver que me deu cabo, não deu cabo definitivamente.
Isso foi depois a Ponta Sul, não é?
Não, a Ponta Sul.
Foi logo a Santa Clara?
Quando a Ponta Sul veio já não havia lavadeiras. E as lavadeiras já cá mais
são
em cima.
São as tricanas, né? Aquela imagem que nós temos.
É lavar no rio, havia aquelas pedras mesmo lá colocadas e que havia, porque era uma profissão, Carlos. As lavadeiras do Rio Mondego, as pessoas iam lá lavar a sua roupa da sua casa, mas era uma profissão. Hoje todo mundo vai fazer limpeza aqui, acolá. Na altura as senhoras aproveitavam, as mães de família, tinham os filhos criados, os filhos na escola e tal, e então ia oferecer a sua capacidade de trabalho aos senhores, era assim a expressão que elas diziam, aos senhores da alta, porque havia, Coimbra era muito estratificada na altura, e traziam-lhes a roupa e que as lavavam no rio Mondego e que a punham a corar. Você, por exemplo, não sabe o que é isso. Está a ver? Lavavam-nos, esfregavam, tal, e depois punham-nos a corar. Vamos lá ver se eu sei explicar o que é isto do corar. Porque aqui não era só bem com o sabão azul, também não havia outro. Era com isso, mas depois eles faziam uma mistela, aquilo tinha um nome. Uma mistela qualquer de água ali, com muito sabão e com lexívias e tal, que era aquilo, a roupa saía dali a brincar. E elas faziam questão de a minha roupa é mais branca. O corar, creio que era isto, Carlos. Você esfrega, você molha, você lava. Depois ensaboa bem e põe ao sol. E este pôr ao sol, com lavada, mas com o sabão metido dentro do pano, daria essa cor bonita e tal. Portanto, havia um quadro lindíssimo. Mas o mundo não vive só de postais, isto era um postal. A Ponte Santa Clara, que veio substituir a Ponte Madeira que havia e tudo isso, não havia grande passagem, não havia passagem nenhuma. Claro que o Mondego, na altura, dava para passar às vezes a pé, sem molhar os pés, porque não tinha a Ponta Sul, e você sabe que antes o Ponta Sul, ele chama-se Bagasófias, não é por acaso. Mas foi terrível. Mas isso faz lembrar outra questão. Já houve mais pontes depois disso. Há a Ponta Sul, que hoje utiliza, e eventualmente das mais frequentadas. Há a ponte lá de cima da Rainha Santa, que também, mas Coimbra precisa de mais pontes. Já que você fala nisso, eu aproveito para dizer isso. O Coimbra precisa de mais pontes. E vai ter necessariamente mais pontes nos próximos dezenas de anos. Espero que não desmanchem o Choupal e que não deixem de desmanchar o Choupal para fazer a ponte, porque a ponte tanto se pode fazer mais abaixo como se pode fazer mais acima. Eu devo dizer-lhe que Paris, o Rio Sena, tem dezenas e dezenas, é traçada por dezenas e dezenas de pontes a 80, 90, 100, 200, 300 metros umas das outras, portanto é perfeitamente possível. Porque se querem ligar as duas, se quiserem fazer crescer Coimbra, é exatamente com as duas margens. E não é com os engarrafamentos que tem hoje.
Só para mais uma, 2015, Cavaco Silva dava posse a Passos Coelho naquele que foi considerado o mais pequeno governo da democracia portuguesa.
É verdade, e já que fala, portanto, dava posse a esse governo, que depois se foi embora, mal para mim, e já o disse a propósito outro dia dos Açores, porque eu entendo que as soluções governamentais que se encontrarem quando não há maiorias absolutas devem ser encontradas no quadro parlamentar, verdade, mas incluindo o partido vencedor, que é o que eu espero que aconteça agora nos Açores. Estou à vontade para falar nisto, porque aqui era com o Passos Coelho. Lá é com o Partido Socialista. O Partido Socialista verá o que lhe custa e o que para mim tem um pouco de antidemocrático, ainda que formalmente não seja assim, formalmente não tem, mas na substância eu estar a ser governado, deixando de fora o partido em que o meu povo mais votou, custa-me. Seja PRD, seja PR. Foi por isso que o Passos Coelho saiu. E o Passos Coelho é interessante, porque ao fazerem estes gestos e outros, veio demonstrar que é capaz de ter sido um dos primeiros-ministros das últimas gerações, com um sentido de estadista mais apurado e mais aprumado que muitos outros. Mas já que fala nele, deixe que lhe dizer aqui, mandar-lhe, pouco lidei com ele, mas lidei com ele, foi sempre correto, mas é um homem cuja sorte também a certa altura passou a recuar. Ele tinha uma ligação com a Laura, com a mulher, muito forte, uma senhora que durante 6 anos aguentou um cancro no joelho, um cancro ósseo terrível que a fez sofrer muito, e que ele acompanhou exemplarmente com isso. Perdeu o pai, ele tinha uma ligação também muito forte ao pai, temos todos, e agora acaba de perder o irmão mais velho. Perdeu há dias também o irmão mais velho, que tinha uma paralisia cerebral, mas que ele cuidava, que ele acompanhava muito de perto. Portanto, os últimos anos, estamos a falar de 2-3 anos, o Passos Coelho perdeu, digamos, famílias que lhe eram familiares, que lhe eram particularmente caros. Digamos, o peito daquele homem está sofrido, o abraço possível, mesmo que nunca chegue a ele.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
Assim pensa Lino Vinhal, hoje um programa diferente, onde prestamos homenagem a um programa que faz parte da história da rádio na nossa região, e nossa também, o Palco da Noite, mais de 20 anos com o apoio da Matobra, que amanhã completa 54 anos.